internacional, tem rodado o Brasil todo, incentivando líderes de célula, treinando novos líderes, e Deus tem usado muito a vida do pastor Tiago, esse jovem pastor, né, que Deus usa, né, porque não importa a idade, aleluia. Quando alguém se levanta para ser usado, o Espírito é derramado poderosamente.
Aleluia.
E nós agradecemos a voluntariedade também do pastor Tiago de vir, deixar lá a sua igreja, deixar o seu culto, para estar aqui com a gente nos abençoando. Então nós nos sentimos muito honrados por causa disso. Um pastor que deixa a sua igreja para vir aqui e estar conosco no nosso aniversário. Amém? E eu quero já orar pela vida dele. Eu gostaria que você estendesse mãos santas aqui. Eu quero pedir para o pastor Ronaldo orar pela vida dele nesse momento, em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, com o teu servo, que vem compartilhar, Senhor, com a nossa igreja, aquilo que o Senhor tem revelado a ele, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do Ricardo, Senhor, que é uma bênção que o Senhor tem usado ele, que ele continue sendo usado sempre nas tuas mãos. E que hoje o Senhor use o Senhor como ferramenta tua, para transmitir a nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para essa igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amados de Deus, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Paz seja convosco.
Amém.
É uma honra poder estar aqui nessa manhã. Eu louvo a Deus por isso, de verdade. Pastor Ronaldo e pastora Simone são... Eu me sinto praticamente da família, me sinto muito em casa, muito à vontade. Graças a Deus por isso. Eles não sabem, mas vou revelar aqui para eles. No dia que eles me convidaram, eu logo aceitei, né? Falei, vou, vai ser uma honra. Só que hoje, essa convenção nacional agora vai falar sobre alguns temas, né? Que é uma escola de sabedoria. E um dos temas vai falar sobre quando Deus entra na família e muda a história da família, né? Isso aconteceu na nossa casa, né? Minha avó, ela era louca, 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 louca mesmo, né? A ponto de meu avô tentar todos e quaisquer que fosse recursos, e não tinha mais o que fazer. E aí tinha um vizinho, a gente vai ler a palavra já já para você poder se sentar. Aí tinha um vizinho, e o vizinho disse, o meu avô falou assim: olha, eu vou comprar um revólver, eu vou matar ela, eu vou suicidar e vamos acabar com a família. Aí tinha um vizinho que ele disse assim: ei, por que você não vai lá na igreja do missionário? Era o pastor Mário de Oliveira. Aí meu avô falou assim: mas na igreja de crente? Não vou não. Esse vizinho não era crente. Ele falou assim: mas qual que é a solução que você tem? Se você for lá e ela continuar do mesmo jeito, você está na mesma. Agora, se você for lá e ela for curada, acabou para você. E meu avô foi. E naquela tarde, o pastor Mário disse apenas uma palavra para minha avó. Ele disse: seja livre em nome do Senhor Jesus.
Aleluia.
E a minha avó foi liberta daquele espírito maligno, né? E mudou a história da nossa família.
Amém.
E este é um testemunho. E exatamente hoje é o dia da gravação nossa lá, da nossa casa, da nossa família, que nós vamos gravar para poder contar isso na Convenção Nacional. E hoje é o dia da gravação.
Amém.
E hoje eu estou aqui com vocês, eu me sinto muito honrado de estar aqui. De verdade, porque eu sei do plano e propósito de Deus, porque nessa manhã nós somos muito ministrados por Deus aqui. Então saiba que quando eu aceitei estar aqui foi porque eu me sinto da família de vocês, eu me sinto da casa de vocês, eu gosto muito dessa igreja, vocês são uma bênção. Olha, poder fazer parte desse aniversário é de verdade uma grande honra para mim, e eu me sinto privilegiado nessa manhã. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, hoje vai ser Coríntios 1, Flamengo 4, mais ou menos. Quero dar revelação já. 1ª semana nós já batemos no Santos, batemos no Palmeiras. Os corintianos, São Paulinho, que nos aguardem, tá? Porque, como diz o nosso camisa 10 lá, o Thiago Neves, nós somos humildes, mas nós estamos passando é por cima mesmo. Tá brincadeira, rapaz, né? Quero, olha, quem esteve aqui nessa manhã, para os líderes, olha, nós somos ricamente abençoados por Deus. Deus falou muito ao nosso coração, né? Eu louvo a Deus por isso. E eu quero aqui dar um pouco de continuidade daquilo que a pastora grandemente foi usado. Quero falar nessa manhã sobre o amor de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 13. Quantos acharam, diga amém.
Amém.
Olha o que diz a palavra. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até as do céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Quem aqui nessa manhã pode dizer que ama, diga amém.
Amém.
Quem ama, diga amém.
Amém.
Mas olha o que a Bíblia vai dizer.
Verdade.
Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é grosseiro. Nem egoísta. Olha, essa é sério. Todas são sérias, mas essa aqui é punk. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
Amém.
Olha essa. Quem ama nunca desiste.
Aleluia.
Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão um pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas este também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como uma criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que vemos agora é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas depois o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Eu queria que esse último verso nós o falássemos juntos. Portanto, agora existem três coisas: a fé,
a
esperança
e o amor.
Porém,
o
maior de todos
é
o amor. Feche seus olhos, Espírito Santo, obrigado por essa manhã, porque a misericórdia do Senhor se renovou e ela causa que nós não sejamos consumidos. Obrigado por este mês que nós comemoramos o nosso aniversário. Nós sabemos de grandes coisas que o Senhor fez, mas nós sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir para esta igreja, para esses irmãos. Nós pedimos ao Senhor, abra o nosso coração, o nosso entendimento, que possamos entender a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Como a pastora disse, eu sou o pastor Tiago, de Belo Horizonte. Eu confesso que eu não tenho cara de pastor, não tenho, acho que quase nada de pastor. Mas eu sou de uma família que todo mundo é pastor.
Glória a
Deus. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora, a minha irmã é pastora. Eu tenho vários tios pastores, eu tenho tias pastoras, meu avô é pastor.
Amém.
O cachorro da minha casa já foi pastor, era um pastor alemão, sei lá, todo mundo pastor. Vou dizer a verdade, eu nunca quis ser pastor. Nunca quis. Eu nasci no hospital, fui criado na igreja, então eu conheço a igreja de frente para trás, de trás para frente. Confesso que ser filho de pastor é difícil.
Verdade.
A gente não é o Valdomiro, mas a gente é muito perseguido.
Vai revelando, pai.
calma que já vou dar aquela revelada pra ti aí. Vou contar seu testemunho. Deus falou poderosamente contigo. E aí, mas eu cresci na igreja, né? Tudo que eu aprendi de fazer certo e errado sempre foi na igreja. Com meus 18 anos eu desviei, mas eu nunca bebi, nunca usei droga, graças a Deus. Eu brinco lá, eu falo que a droga mais pesada que eu usei até hoje foi Fanta Uva, mas que Jesus libertou. A nossa igreja, nós somos 10 anos mais velhos que vocês, nós já temos 35 anos, né? Meu avô fundou a igreja também começou numa casa. Nessa casa, no dia da pregação, teve um testemunho de um milagre, de uma cura, e ali se espalhou pelo bairro isso, e aí não tinha onde ficar as pessoas mais, as pessoas ficavam na calçada ouvindo a palavra, então resolveram alugar um espaço, e a igreja foi crescendo, 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 e eu assumi a juventude lá há fazer 6 anos agora, quase. Sério, lá era um culto lotado de jovens, assim, lotado. Dava 3, 4, 5 quando tinha. Nem o capeta ia porque não dava trabalho. E aí eu era mais perturbada. Minha mãe falou assim: não, rapaz, assume lá. E eu falei: mas assumir o quê, minha filha? Tá ficando doida? Não tem nada. E ela: vai nessa fé sua aí. E eu fui para Belém do Pará. Conheci o trabalho de células. Fui entender o propósito que Deus tinha para nossa vida. Eu voltei. Nós abrimos uma célula de jovens e de adolescentes. E essa célula ela foi se multiplicando. O culto de 3 foi para 5, foi para 10, foi para 15. Essa célula foi se multiplicando, foram multiplicando. Hoje nós fazemos nosso culto todos os domingos. O culto de jogos nosso é domingo à noite. Assim, é depois de todos os cultos. Aí vem a gente, porque ninguém tem nada para fazer, aí nós vamos para a igreja quase de madrugada, né? Mas nós estamos chegando a quase 100 células agora de jovens e adolescentes. Na verdade, nós temos o maior culto da igreja. O culto que mais batiza, somos mais de 1000 jovens e adolescentes, e Deus tem tido a misericórdia de deixar a gente liderar esse povo, né? A gente fica orando, fala: Deus, isso é muito doido, isso é mais doido que a gente. Mas eu louvo a Deus por isso. E eu fico muito feliz de ver o crescimento de vocês. Hoje pela manhã, tantos líderes aqui, eu lembro que da outra vez nós não tínhamos tantos líderes. Então, para você ver que a igreja está no crescimento. Louvado seja Deus por isso. Amém? Quero falar sobre amor. Nós estamos aqui num dia, numa mesa, que nos remete a isso. Uma vez na faculdade, eu vi uma mulher. Ela é muito chata. Conhece crente chato, né? Conhece? Tem crente que é chato, né? Tem crente que toma suco de limão, o limão faz careta quando entra nele. Então, tá vazio pra pessoa. Nada tem graça, tudo tá chato pra pessoa. E essa crente chata, ela chegou na sala e ela então quis começar a convencer a outra que Jesus tinha morrido e ressuscitado por ela. E ela começou a pregar e falou: Jesus morreu por você e tal. E ela ficou lá 30 minutos falando na cabeça dela. Quando ela terminou a palavra, ela disse assim: você entendeu que Jesus morreu por você? E ela falou assim: claro, entendi. Então, quer aceitar Jesus como Salvador? E aquela mulher disse assim: não. Mas como assim? Você entendeu? Entendi. E por que você não quer? Ela falou assim: porque eu não quero ser como você é. Está vendo como o nosso testemunho é algo muito sério? O nosso testemunho entrega mais para as pessoas do que aquilo que nós falamos. Tem muita gente hoje em dia que ela tem várias teorias de como ser um cristão. Hoje, infelizmente, as pessoas, elas, cada um vai criando o seu personagem fictício. Não, a pessoa para ser crente, ela tem que ser assim, assim, igualzinho eu sou. Se ela não for como eu sou, ela não é crente. E sabia que isso pode afastar muitas pessoas da igreja? Nós lemos um texto que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele fala assim: olha, não adianta nada vocês ficarem dando piruetas aí. Não adianta nada vocês falarem línguas estranhas. Vocês são legais, vocês podem cantar, vocês podem dançar, vocês podem fazer tudo, mas não tem o amor em vocês. Não tem o principal, que é o amor na vida de vocês. E se tem uma coisa que eu e você, como cristão que somos, é o mínimo que eu e você nós temos que ter na nossa vida, é o amor. A primeira coisa que Paulo deixa aqui, e isso é muito sério, porque ele vai agradecer nas suas cartas, ele agradece a igreja de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Tessalonicenses, mas quando chega aqui em Coríntios, ele fala: ó, amor aí não tem não. E a gente precisa orar para a nossa vida e ver de repente se a gente não é uma igreja tão legal, mas tão legal, mas tão legal, de fazer tanta coisa, mas se não está faltando um pouquinho de amor na nossa vida. Paulo coloca aqui prioridades. Você precisa ser um crente, uma pessoa que tem que ter prioridades. E as suas prioridades, elas precisam ser do reino. A oração que Jesus ensinou, ela diz assim: Pai nosso que estás no
céu,
santificado seja o
meu nome.
Olha para você ver, santo é o nome dele, não é o meu nem o seu. Santificado seja o
meu nome.
Venha a nós o seu
reino.
O reino dele, não nosso.
Amém.
Seja feita a sua
vontade.
A vontade dele e não a nossa. Assim na terra como é no
céu.
Já viu que até agora não teve casamento, não teve faculdade, não teve emprego, não teve carro zero, não teve namoro.
Amém.
Até agora não teve nada na oração.
Amém.
A oração diz: o seu nome é santo.
Amém.
Que a vontade do Senhor seja feita.
Amém.
Que eu viva o teu reino. Aí quando a oração diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá vendo que as outras coisas, elas só vêm depois que o nome dele é santificado, que a gente entende que nós não somos nada, que nós precisamos do reino dele, que nós precisamos trabalhar para ele, e que depois, se der, ele manda um pãozinho com manteiga. Não foi essa a oração que Jesus ensinou, mas a gente às vezes não vivia, porque as nossas prioridades são erradas. Um jovem na minha igreja chegou assim: pastor Tiago, olha, eu fico 5 horas na academia, olha aqui para o senhor ver aqui, ó, a batata da minha perna. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, olha aqui o purê da minha. Gente com prioridade errada. Tem gente que às vezes ia ao culto no domingo, em vez dela se preocupar em fazer a vontade de Deus, em ser cheia do Espírito Santo, em entender o que Deus quer para ela, ela está preocupada com o trabalho dessa semana. Ela está preocupada se sábado vai ter horário para ela fazer o cabelo, se a manicure vai poder atender ela. É a preocupação. Sabe que na minha igreja tinha uma jovem que o culto começava, ela ia para o banheiro. Ela ia pro banheiro e ela ficava lá assim de frente, lá, ela pegava o celular e ficava assim lá no banheiro. E o culto acontecendo. E o louvor rolando. E ela lá assim. E eu via várias vezes o diácono chegava lá e falava: minha filha, bora pro culto, já começou. Não, pera aí, eu só tirar mais uma foto. Teve um dia que eu falei: eu não vou fazer nada hoje, hoje eu vou só olhar. Aí eu passei na porta do banheiro. O tempo estava lá. Falei: minha filha, bora pro culto. Ela: peraí, pastor, tira uma foto aqui, que eu saí feia nessa foto. E ela, eu falei: olha, minha filha, eu te dizer algo muito sério de Deus para sua vida. Você não saiu feia nessa foto. Tu já saiu feia foi do útero. Você veio aqui foi para adorar a Deus. Então sai desse celular em nome de Jesus. Por quê? Porque a prioridade dela era vir pro culto para tirar uma selfie, para postar. Não era aquilo que Deus ia falar com ela. Agora, o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó, e ele coloca prioridades. Ele fala assim, ele não falou assim: agora vai ficar a cultura, agora vai ficar o emprego, agora vai ficar o casamento, agora vai ficar a faculdade, agora é o Corinthians. Não, ele fala assim: o que fica agora é a fé,
aleluia,
a esperança e o amor.
Aleluia.
Essas são as prioridades que eu e você precisamos ter.
É isso aí.
A primeira que ele diz é a fé. Por que a fé? Sem fé.
Impossível.
Sem fé o quê?
Impossível.
É impossível agradar a Deus. A fé é uma certeza daquilo que a gente não está vendo, mas a gente sabe que vai acontecer. É uma convicção. É muito sério isso. Só que você tem que ter uma fé inteligente. A nossa fé, ela não pode ser do momento. Ela não pode ser uma fé que de repente: nossa, agora os caminhoneiros pararam no país, agora vai melhorar. Não, isso é uma fé momentânea. Isso não é fé.
Verdade.
Outro dia eu estava num voo para Teresina, meia-noite e meia, era hora de pousar. Aí a gente já está acostumado, já sabe que quando vai aproximando, abre o trem de pouso, aquela rodinha, aquela parada toda. O avião foi descendo, fez barulho. Quando ele foi baixando, o piloto logo acelerou tudo de novo e arremeteu, né? Subiu! Foi o avião mais pentecostal que eu já fui até hoje. Eu olhei para trás, cheio de gente orando. Gente rezando, tinha um índio no avião, não sei pra que ele tava orando, ele tava orando, todo mundo orando, rezando, fazendo promessa, aquela parada toda. E aí, 30 minutos, o avião sobrevoando, aí passou um tempinho, pousou. Aí desce todo mundo com aquela cara, né? Ufa! Graças a Deus! A nossa fé ela não pode ser no desespero.
É verdade, Jesus!
A nossa fé, ela é diária. Ela tem que ser no nosso emprego, na nossa casa, no trânsito, na faculdade. Você precisa ter fé por todos os lugares que você for.
Aleluia!
Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela não é baseada na teoria humana. Ela não é baseada em signo, em versículo do dia. Fica desviado, né? Vou ver que o versículo do dia tá falando, mal, tá, filho? Tá doido. No que a sua fé é baseada? A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes assim que ninguém morreu e voltou para nos contar como é. Ou seja, você precisa ter uma fé inteligente.
Amém.
A sua fé precisa ser baseada nas promessas de Deus para a sua vida.
Aleluia.
A sua fé precisa ser na palavra de
Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Todos que leem a Bíblia, diga amém.
Amém. E...
quem já leu a Bíblia toda?
Amém.
E aí, gente? Novo Testamento aqui.
Amém.
Salmo 23. Você precisa ler a palavra.
Amém.
É isso aí.
Sabia que quando a gente não lê a palavra, a gente perde a nossa fé.
Verdade, Jesus.
O que eu vejo na rede social, a pessoa posta assim: se sentindo triste. Chega, pastor. Acho que eu estou com depressão. Meu amigo, a pastora estava falando hoje, Paulo. Passou tudo que passou. Tudo que passou. Um dia ele estava na cadeia lá. E eu acho que tudo que ele passou, ele podia pegar o Facebook e postar se sentindo abandonado.
É.
Se sentindo triste.
É.
Mas o que ele postou? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Por isso que a gente precisa ler a palavra. Por isso que você precisa ler a palavra. Sabe por quê? Porque o que nós mais temos hoje é gente cheia de teoria. Tem gente que chega perto da gente: pastor, mas é que eu acho, porque eu penso, eu vou ficando até arrepiado. Tenha uma fé inteligente em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Não é uma fé no achômetro, é uma fé baseada na palavra. Outra coisa que ele falou assim: ó, fica a esperança. Esperança é diferente de otimismo. Otimismo é a gente achar que de repente o Lula foi preso e que agora o país vai mudar. Tá ficando doido?
Fala, Deus.
Vai prender o Lula, vai prender as ideias, o tempo, vai prender. E não! Agora, sabe o que é? O que você precisamos ter? Esperança.
Amém.
E sabe o que é esperança? Não é no que esse país pode fazer.
Amém, Jesus.
Não é no que o aquele doido de Curitiba pode fazer. Não é no que o homem pode fazer.
Verdade.
Esperança é naquilo que somente Deus pode fazer.
Amém.
Otimismo é filosofia de vida barata.
Verdade.
Otimismo é eu ficar dependendo do que o homem pode fazer. Agora, quando eu tenho esperança, eu sei o que Deus pode fazer.
Glória a Deus!
Sabe, olha, eu creio no mover de Deus para a nossa nação. Eu acredito no mover de Deus para este tempo. Mas de verdade só vai experimentar do sobrenatural de Deus pessoas que têm convicção daquilo que acreditam e que permanecem firmes.
Aleluia!
Sabe, a Bíblia vai dizer que o anjo chegou para Gideão e falou: meu amigo, é você. Eu não. Lá em casa eu sou o mais feio, mais pobre, mais quebrado. E que ele falou para o anjo assim: mas cadê aqueles milagres que aconteciam? Parece que Deus curava, os meus antepassados falavam, e agora parece que não está acontecendo mais nada. Deus falou: eu vou contigo. É você.
Amém.
Nós estamos comemorando 25 anos. Quantos não já entraram e não já saíram dessa igreja? Quantos já ficaram motivados e já desmotivaram? Mas nós podemos dar graças a Deus, porque nós continuamos firmes, acreditando na esperança daquilo que Deus fez anteriormente. Ele vai fazer isso. Isso é esperança. É uma convicção do que Deus vai fazer. Agora, por último, ele falou assim: ah, meu amigo, o maior de todos é o amor. Por que o amor? Porque Deus é amor. Deus é amor. Sim ou não?
Sim.
Agora, para falar de amor, a gente precisa olhar para a cruz do Calvário.
Aleluia.
John Stott escreveu que, se você quiser saber o verdadeiro significado do amor, não procure no dicionário, porque não tem. Olhe para a cruz do Calvário. Você sabia que na época de Jesus Cristo, a cruz do Calvário era algo muito punk? Não era maconheiro que ia morrer na cruz. Não era ladrão que saía de banco. Não era. Para o cara morrer na cruz, ele tinha que ser muito ruim. Ele tinha que fazer Bin Laden, Saddam Hussein. O cara tinha que ser um terrorista. Aí ele morria na cruz. Agora a Bíblia vai dizer: Cristo Jesus, por amor a mim e a você, se entregou e morreu na cruz do Calvário. Está vendo que amor custa? Amor não é de graça. A Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo, ele fez o quê? Ele deu.
Amém.
Quantos amam a Deus e que diga amém?
Amém.
Amor na Bíblia vai falar sobre renúncia, sobre doação, sobre entrega, sobre se doar. Amor custa. A Bíblia diz no livro de Efésios que nós precisamos amar como Cristo amou. E como ele amou? Se entregando.
Aleluia.
Isso é amar a Deus. Quantos amam a Deus? Diga amém.
Amém.
Faz assim com sua mão. Nós precisamos amar não dessa maneira, mas dessa maneira.
Aleluia.
Quando nós amamos assim, nós sabemos que por ele e para ele são todas as coisas.
Aleluia.
Que nós não somos donos de nada. Que tudo aquilo que nós temos é para servir o reino dele. Porque se a minha casa não for para servir o reino de Deus, ela não serve de nada. Se a minha faculdade não for para glorificar a Deus, ela não serve de nada. Se meu emprego não for para glorificar a Deus, não serve de nada. Sabe por quê? Porque tudo isso vai passar. E a Bíblia diz que a coroa está sobre a cabeça dele, o cetro está sobre as suas mãos. E vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ou seja, nós já sabemos disso. Então por que a gente vive perdendo o nosso tempo ao invés de a gente realmente se entregar de verdade para ele? Muitos falam do amor na teoria. Muitos falam que ama a Deus só na teoria. Agora, sabe o que é o contrário do amor? Não é o ódio. O contrário do amor é o orgulho. Orgulho gera ódio. Orgulho gera indiferença, quando a gente não está nem aí para nada. Orgulho gera vingança. Sabe o que é uma pessoa orgulhosa sem amor a Deus? É quando a pessoa ela quer viver do jeito dela. É como um filho pródigo: não, a casa do pai eu quero distância, eu quero viver do meu jeito. E tem gente assim, ela está na igreja, eu amo a Deus, mas ela quer viver do jeito dela.
Verdade, Jesus.
Ah, pastor, mas a Bíblia diz: vinde a mim do jeito que estás. Mas não é para você permanecer da forma que você está.
Amém.
Até porque todo mundo que tem um encontro real com o nosso Salvador, a pessoa nunca mais é a mesma.
Amém.
Amém. Amém. Sabe o que é amar a Deus? Não é fazer a sua vontade. Não é porque eles estão aqui, mas você precisa desses pastores que estão aqui. Sabe o que eu aprendi? Nós somos ovelhas, sim ou não?
Amém.
Lembra que na igreja tem umas ovelhas que é meio rebelde? Já viu? Sim ou não?
Sim.
Isso não é ovelha, meu amigo, isso é louco. E se tem uma coisa que lobo tem medo, é de pastor. Lobo não tem medo de ovelha. Tem ovelha que não pede um conselho do pastor. Já não tem gente que corte, pastor?
Tem.
Quero conversar com você, o cara acabou com o culto, já está lá na rua. Ele se assenta só lá para trás, lá pro alto, quer que o pastor nem mexer com ele. Ele fica fazendo fofoca, mentindo do povo. Ele critica tudo, mas o pastor e a pastora, ele passa longe. Por quê? Lobo tem medo de pastor. Agora, lobo não tem medo de ovelha. Então não viva a sua vontade. Não viva. A primeira bem-aventurança, Jesus disse assim: bem-aventurado os pobres de espírito.
Aleluia.
Ele não falou bem-aventurados aqueles que são cheios de si. Não, são os pobres de espírito.
Aleluia. Glória a Deus.
Agora, sabia que no nosso meio, muitas pessoas, pastor, eu amo a Deus, mas que não conseguem nem mais chorar pela presença de Deus.
Verdade.
E você sabe que a presença de Deus, ela está em todos os lugares. A presença de Deus é real aqui neste lugar.
Aleluia.
Só que a presença de Deus também está lá no prostíbulo. A presença de Deus está no boteco. A presença de Deus está na rua. A Bíblia vai dizer que se você subir aos altos céus, lá ele está. Mas se você descer ao inferno, lá também ele está. Agora a questão é se eu, como alguém que diz que ama a Deus, posso tocar na presença de Deus. Porque ela está aqui. O que nós mais temos de hoje são pessoas que não conseguem mais chorar pela presença de Deus. Sabe por quê? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Lágrimas quentes não podem rolar de coração duro.
É verdade, Jesus.
Um coração frio não tem como rolar. E sabia que há pessoas que faltam o amor de Deus. Ela não deixa o amor de Deus dissolver, então ela deixa que o orgulho tome conta da vida dela. O que nós mais temos são pessoas hoje em dia doentes, pessoas chateadas, decepcionadas, porque são orgulhosos. Às vezes você não consegue, sabe por quê? Seu coração anda num deserto espiritual. O dia que você aceitou Jesus, não precisava nem de cantar aqui, você já entrava aqui e sentia a presença de Deus. Hoje em dia, se o povo não se esgoelar de se matar aqui, cantar a música que você mais gosta, não desce nada. É incrível. Na época de Jesus não tinha instrumento.
Verdade.
Não tinha fundo musical.
Verdade.
Né? E as pessoas eram cheias do Espírito Santo.
Aleluia.
Hoje em dia, às vezes, a gente fica olhando a música. Quem tá cantando, quem tá dançando, quem tá pregando. Se serve para mim, se não serve.
Eita.
Falta o amor de Deus no seu coração. Nós temos que vigiar para que a gente não seja uma igreja com tantas coisas, mas que não tem o mínimo, que é o amor. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque amor não é da boca para fora. O amor, ele é demonstrado. Tem gente na igreja que só fala. Há 25 anos, mas eu já fiz isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Mas quando você vai olhar para a vida da pessoa, não tem amor nenhum. Eu lembro uma vez na faculdade, eu fazia o curso de direito, né? Acho que era para arrumar confusão com os outros, sei lá. Graças a Deus minha irmã formou, aí eu falo para ela, qualquer coisa tu já tá ligado, né? Vou usar seu OAB aqui, ela fica brava. Né? Eu cheguei na aula, segundo horário, atrasado, eu ia lá só para cair. Entrei, a professora falou assim: Thiago, eu, pois não, pode vir aqui apresentar o trabalho. Eu falei: trabalho, professor? É, eu trabalho, Thiago. Sobre o que é o trabalho, professora? Ela falou assim: segurança pública. Gente, eu não sabia nem que existia matéria, que dirá que tinha trabalho para apresentar. Ela falou assim: o seu grupo é você, o Silmar, o fulano, o fulano. Quando ela falou o Silmar, eu fiquei muito feliz, porque o Silmar era policial civil. Aí eu falei: Silmar, tu sabe a matéria? Ele falou assim: mais ou menos, foi isso. Falei: Silmar, quantos pontos tá valendo? Aí ele falou assim: tá valendo a sua alma. Eu falei: meu Deus. A professora falou assim: Thiago, quando estiver pronto, pode começar. Aí eu falei pros meninos: ó, falei o seguinte, vocês não vão falar nada, deixa comigo. Tá bom? Aí a gente veio pra frente. A sala lotada de aluno. Boa noite, professor, boa noite. Nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho. Segurança pública. Esse tema é um tema muito relevante. Segurança pública. Nenhum aluno aqui do curso de Direito pode formar sem saber este tema, segurança pública. Por isso nós estamos aqui para falar sobre esse trabalho. O nosso tema é algo muito sério, segurança pública. Olha, segurança, a gente está protegido, guardado, pública, por quê? É para mim, é para você. Por isso nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, que é sobre segurança pública. Esse tema que é muito, muito, muito importante, que a gente não pode formar sem saber. E eu fiquei ali falando, gente, 40 minutos. E eu falei. Eu confesso que até hoje eu não lembro o que eu falei. Só que, como filho de pastor, a gente vai vendo, aprendendo, né? Eu sempre entendi que todas as vezes numa oratória, quando alguém está falando, e está todo mundo olhando para a nossa cara, nos ouvindo, seja o que for bobagem que tu falou o tempo todo, a última frase tem que ser algo impactante. E aí, e eu ali falando, e eu falei assim, por isso, quero aqui encerrar o nosso trabalho e dizer para vocês, nós precisamos de segurança, para que a gente possa viver numa sociedade mais justa, e muito obrigado. E aí eu voltei para o lugar onde estavam todos. De repente a professora levantou. A professora levantou e falou assim: tá vendo, gente? É disso que eu tô falando. Ela falou assim: são de trabalhos bem feitos como esse que nós precisamos. É sério, ela falou assim, eu dou aula nessa faculdade aqui, tem 20 anos, sabe pra quê? Pra um dia eu poder sentar e ouvir um trabalho bem feito como esse. E os meninos tudo rindo, e eu falei, cala a boca do seu estudo aí. Tá rindo porque não é contigo, né? Sabe por que eu estou te falando isso? Sabe por quê? Porque falar é muito fácil. Difícil é viver. Tem gente que fala que ama a Deus, manada. Tem gente que fala que ama a igreja, ama nada. Ama o marido, ama a namorada, pede para ler o WhatsApp para ver. Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre amor? Renúncia.
Aleluia.
Entrega. Você ama os seus pais? Faz uma economia esse ano para comprar uma passagem para eles irem para Paris. Isso é amor. É se doar. Ei, você ama Deus? Você ama Deus?
Oh, aleluia!
O que tem te custado esse amor?
É!
Ei!
Oh, meu Deus, que isso?
Você ama essa igreja? Qual sacrifício você tem feito para essa igreja? Tu tá achando que sacrifício é a gente vir aqui, sentar, ouvir a palavra, cantar, dançar? Isso não é sacrifício. Para que eu possa falar que eu amo alguma coisa, tem que me custar algo.
É isso aí.
Mas o que nós mais temos hoje são gente que fala assim, só fala. Sabe o que é legal da Bíblia? Que ela vem do Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois de João, qual livro vem?
Ih, vocês não estão lendo, não é?
Qual livro vem depois de João?
Atos.
Qual?
Atos.
Atos dos?
Apóstolos.
Pai. Atos dos Apóstolos. Não é sugestão dos apóstolos. Não é ideia dos apóstolos.
Aleluia.
Não é achômetro dos apóstolos.
Aleluia.
Não é vontade dos apóstolos. O livro vem Atos dos Apóstolos. Sabe o que é Atos? Ação. Atitude. Nós precisamos provar o amor a Deus, à igreja, em atitudes, em ações. Porque é muito fácil falar. A Bíblia vai dizer assim, ó: nisto conhecerão quem são os meus verdadeiros discípulos, quando amares uns aos outros.
Aleluia.
Você tem amado seus irmãos? Sabe o que nós temos hoje, infelizmente? A igreja mundial do tiro no pé. Você vai para a internet, fica falando mal de pastor.
É verdade.
Tu vai pro WhatsApp ficar falando mal dos irmãos da igreja. Tu vai pro corredor, pro banheiro da igreja para ficar criticando os outros. Engraçado que eu nunca vi ninguém se converter a Jesus, porque de repente eu estava falando mal de você. O único que se alegra com isso é o diabo. O único que fica feliz com isso é Satanás. Sabe que de repente, se pela falta de amor, a gente pode estar mais desviando as pessoas do que trazendo as pessoas a Cristo? Verdade. Nós precisamos ser uma igreja que tem amor. Até quando vai faltar amor no nosso meio? O mundo não está precisando de mais um casal divorciado. Verdade. Não está precisando de mais um esposo que agride a esposa. Não está precisando de mais um filho que xinga os pais. Verdade. O mundo não está precisando disso, gente. O mundo está precisando de pessoas que tenham amor, que tenham atitude diferente. Você vai falar assim: pastor, mas eu já amo. Olha, se a gente olhar para a nossa vida, a gente sempre pode amar mais. A gente sempre pode ter atitudes diferentes, sabe? Tem gente doente porque não ama. Gente complexada porque não ama. Tem gente cheia de problemas porque não ama. Porque ela não deixa o amor de Deus dissolver. A pessoa não consegue perdoar. E quando a pessoa não ama, sabe o que enche o coração dela? A amargura, falta de perdão, a vaidade. Coloca a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, deixa o amor de Deus entrar no seu coração. Isso é o mínimo que eu e você, como discípulos de Jesus, nós temos que ter. A gente precisa ter mais piedade das pessoas. A gente precisa ter mais misericórdia das pessoas. A gente precisa se preocupar mais com as pessoas. A sua casa, ela precisa ser um ponto de pregação do Evangelho. Sabe? É. Em vez de você ficar dormindo domingo de manhã, vem para a igreja para ser treinado, para você poder aprender, para ouvir a palavra. A gente se doa para tanta coisa. Às vezes a gente vai trabalhar doente, passando mal, mas para não perder o emprego. Vai namorar passando mal, carregado, para não perder a namorada. Mas às vezes a gente falta aos cultos porque estamos com dor de cabeça. Às vezes a gente falta a escola bíblica. Ah, hoje é o único dia que eu tenho para acordar cedo. O único dia que eu tenho para descansar. Meu amigo, tu quer o descanso, vai morrer. Você vai ter um descanso eterno. Vai descansar eternamente, então. Agora, enquanto nós estamos aqui, a gente precisa empenhar a nossa força. As pessoas têm medo de perder o emprego, mas não têm medo de perder a salvação. Elas têm medo de perder o namoro, mas não têm medo de perder a vontade, o propósito de Deus para a vida dela. A gente virou o Evangelho a nosso favor. Nós estamos mudando as coisas. Isso não é a atitude de cristãos que têm amor. Sabe o que eu aprendi desde criança? Que quando a gente vinga das pessoas, a gente age como um animal. Quando a gente julga, condena, critica, nós estamos agindo como ser humano. Agora, quando a gente perdoa, a gente age como Jesus agiu. E é como Jesus que a gente precisa agir. Normalmente a gente quer sempre, quando eu erro, quando eu vacilo, quando eu apronto, eu quero sempre a misericórdia, eu quero que as pessoas tenham dó de mim, que elas me perdoem. Agora, quando erro contra mim, eu quero que a pessoa caia na justiça. Eu quero que a pessoa pague. Isso não é amor de Deus. Isso não é o amor. Pode ficar de pé no seu lugar. Deus nos chama para uma vida de amor. Se tem algo que a gente nunca deve deixar de pregar, é o amor de Deus. O amor nunca pode deixar. Você já viu quando a gente ama, a gente desarma uma pessoa? Quantas vezes a pessoa vem falar com a gente, cheia das razões, cheia dos motivos, e toda certa, e a gente fala assim: olha, poxa, me perdoa. A gente desarma a pessoa. É assim ou não é? Agora a gente tem um mal de não aceitar desaforo, de não querer ser cobrado. Hoje em dia é difícil até da gente pregar hoje em dia, porque é uma coisa que você fala, irmão, vou mudar de igreja, um negócio assim, assustador. Sabe, a pastora estava lendo uma palavra aqui de manhã, eu quero que encerrar, aquela que é a passagem que Jesus estava com os discípulos, e Jesus estava fazendo um monte de milagre, aí todo mundo ia, vamos transformar água em vinho, vamos curar, ressuscitar o morto, aí todo mundo ia. Aí chegou uma hora que Jesus começou a dar o cacete no povo. Ele começou a dar o papo reto logo. A Bíblia diz que o povo começou. Já viu, né? Vou no banheiro.
É verdade.
Aí que os discípulos falaram assim, ô mestre, o povo está indo embora.
Verdade, Jesus.
Melhor o senhor pegar mais leve. Não fala essas paradas não, o povo está sumindo. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, vocês não foram embora por quê?
É, Jesus.
Sabe por que Jesus falou isso? Fundo do coração, Jesus não tem nada para falar para aqueles que não são verdadeiros discípulos. Jesus não tem nada para falar para quem vive reclamando. Jesus não tem nada para falar para quem vive criticando. Jesus não tem nada para falar para quem vive na mentira. Jesus não tem nada para falar para aqueles que querem a igreja do jeito deles, da forma deles. Jesus não tem nada para dizer para essas pessoas, velho. Jesus não tem nada para dizer para aqueles que estão na igreja e estão desviados. Jesus não tem nada para dizer. Jesus tem palavras para dizer para aqueles que o amam de verdade. Porque Jesus falou, vocês não foram por quê? Pedro falou, para quem a gente vai? Se só tu tens palavras de vida eterna.
Glória a Deus!
Então não seja alguém doente, não seja alguém complexado, não seja alguém que tenha amarguras, seja alguém que perdoe, que tenha misericórdia, que seja apaixonado por essa igreja, pela obra de Deus, pelo propósito que Deus está estabelecendo aqui. Se doe, se entregue, se renuncie. Dizer algo muito sério, eu respeito todas as profissões. Nós precisamos de cristão em todas elas. Mas eu vou te dizer algo sério. Eu não acho um médico melhor do que eu em nada. Eu não acho um advogado melhor do que eu em nada. Pode até ganhar muito mais do que eu, mas não tem preço.
Aleluia. Aleluia.
Nada se compara.
Aleluia.
A trabalhar para o reino de Deus.
Aleluia.
Sabe quando é você ter Deus?
Aleluia.
Ele fala assim, você vai, faz. Nada se compara a isso.
Aleluia.
Lá naquele escritório que você trabalha, Deus quer te usar lá.
Aleluia.
Essa faculdade foi só uma estratégia que ele usou para colocar você lá. Porque talvez eu não estaria lá, mas você está lá. Aquela casa que você trabalha, Deus te colocou lá. A família que você tem, Deus te colocou nela. A igreja que você está comemorando 25 anos, foi Deus que te plantou aqui.
Aleluia!
Sabe por quê? Porque Ele tem algo para a sua vida neste lugar.
Aleluia!
Eu quero orar por você. Pode fechar os olhos. Eterno Deus e poderoso Pai, Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor renove primeiramente a fé do nosso coração. Deus, nós vivemos dias de crise no nosso país, Deus, mas nós sabemos que é na crise que o Senhor opera. Nós sabemos que este é o melhor momento para nós experimentarmos do Seu sobrenatural. Por isso, renova a fé no coração do Seu povo. Deus, a Tua palavra diz que tivermos fé como um grão de mostarda, os montes vão se mover. Eu quero pedir ao Senhor na autoridade, no nome de Jesus, nessa manhã, que o Senhor tire qualquer otimismo do nosso coração e coloque esperança, Deus, no nosso coração. Porque quando nós sabemos quem o Senhor é, do que o Senhor é capaz, o que o Senhor é para nós sabemos, Pai. Pessoas podem passar, pessoas podem entrar, outros podem sair, uns podem chatear, outros entristecer, outros ficar alegre, mas eu permaneço aqui firme, crendo que o mover do Senhor vai acontecer. E eu quero orar ao Senhor, Deus, que o nosso coração se transborde pelo Seu amor. Que nós possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que nós possamos conhecer o Senhor e o fazer o conhecido. Pai, que nós possamos amar as pessoas. Quantos parentes, Deus, familiares nós temos, Deus, que nós dizemos que amamos, mas nós já abrimos mão deles. Nós já não empenhamos hoje mais como quando a gente fazia antes. Talvez a gente já nem ora mais por eles como um dia nós oramos, Pai. Talvez a gente já nem jejua hoje mais como um dia jejuamos por eles, Deus.
Talvez hoje nós guardamos raiva no nosso coração das pessoas que nós um dia pregamos, trouxemos para a igreja e talvez deram as costas para nós. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração de amor nessa manhã. Enche o nosso coração de compaixão, de misericórdia, de bondade. Nos ensina a amar como o Senhor amou, Deus. E o Senhor amou se entregando. Se preciso for, Pai, a gente entrega a nossa vida, a nossa casa, tudo que nós temos, Pai, por amor ao próximo. Porque nós sabemos que quando nós amamos um irmão, nós estamos amando a Ti, Deus. Obrigado, Pai, por este aniversário. Que essa igreja cresça como nunca. Que eles possam ser conhecidos não somente por uma igreja de relacionamento, não por uma igreja de comunhão, não porque aqui são famílias abençoadas, mas por uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.